Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma vez chegando na área para bater aquele papo com vocês e também com os nossos convidados, como sempre. Estamos com eles já nos bastidores aqui aguardando para dar início nessa conversa de hoje, mais uma vez gravando online, como estamos fazendo durante todo o período de pandemia. E eu quero já dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos muita coisa bacana para falar hoje, trabalhos interessantes, temos lançamentos, temos projetos novos e muita coisa assim. A artista convidada de hoje está trazendo coisa nova pra gente aí e, principalmente, tem muita história para contar, apesar da pouca idade, mas vem de uma família bastante ativa dentro da música e eu quero dar as boas-vindas a ela, Amanda Magalhães. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Ô, Serginho, obrigada. É um prazer estar aqui imenso, aqui na Rádio USP. Fala, galera que estiver escutando aí a gente, um abraço, se cuidem. Feliz de estar aqui hoje para bater um papo com vocês.
Bacana, Amanda, obrigado mesmo por você abrir um espacinho na sua agenda aí para a gente poder bater esse papo e falar dos trabalhos como um todo e de coisa nova que está pintando aí. Durante o programa a gente vai detalhar muito mais isso, assim como também o nosso convidado especial que a gente sempre traz aqui para ajudar a gente a colocar aquele temperinho na nossa salada de papos, prosas, ideias, músicas, trabalhos e tudo mais. Hoje tenho aqui o fotógrafo que tem um trabalho muito bacana, projetos também interessantes aí, Rafael Berezinski. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
É um prazer estar aqui fazendo parte dessa entrevista e espero poder ajudar vocês aí com alguma coisa, com alguma dica. É uma honra estar fazendo parte disso. Obrigado.
Você também, Rafael, muito obrigado. Você também ter aceito o nosso convite e dentro da sua correria, que eu sei que também é bastante grande, abrir esse espacinho aí para que a gente possa bater esse papo hoje aqui. E para não perdermos muito tempo, né, porque tempo para nós aqui vale ouro, Amanda Magalhães, cantora, compositora, produtora musical e atriz também, lançando trabalho novo aí em parceria com a Aná. Mas eu queria saber o seguinte, Amanda, o DNA, como eu disse na abertura aqui, pulsa na sua veia, né? Já vem de berço, já vem de família todo esse envolvimento com a música. E para Amanda, isso foi um fator bastante relevante para trazer para o meio da música. Muita gente que tem essa coisa da família fala, ah, eu relutei muito, mas não teve jeito. Para ti, como é que foi isso daí?
Olha, eu não fugi muito não desse clichê aí da relutância. Eu não vou negar que por muito tempo, assim, eram duas coisas. Um lugar de uma sensação de responsa que me parecia ser muito grande por conta dos músicos da minha família que me antecederam, pelo brilhantismo deles, o quanto eu os admirava. Então, foi um lugar de ficar mesmo insegura, assim, com essa responsa. Mas tinha também um segundo fator, que eu chamo de um fator aí de rebeldia, que rola na juventude, nossa, que é de você quer ser o diferentão. Então, assim, eu na família de músicos, pra mim, ser diferentona era ser uma advogada, entendeu? Eu tive um pouco essa coisa, assim, por uma fase. Por conta disso, acabei caindo no teatro, que é uma das minhas paixões e ofícios hoje em dia, mas não teve jeito. Uma hora a música voltou pra minha vida.
Inclusive, o start seu acabou sendo no teatro, né? A sua formação mesmo vem através das artes cênicas e você atuando acabou tendo que cantar em algum momento e aí você falou, não tem jeito, não tem como fugir disso, né?
Exatamente, foi super isso, assim, era como se fosse uma mensagem, assim, a vida me falando, cara, por que você tá fugindo disso? Foi numa peça, nunca me esqueço, uma peça de conclusão de semestre lá na EAD, inclusive a EAD que fica na USP, eu falei aqui no começo da entrevista, dei um salve pra galera da Rádio USP, mas um salve também pras outras pessoas, os outros cantos do Brasil que vão estar nos ouvindo. Eu nunca me esqueço, assim, desse dia que a direção desse espetáculo de conclusão me pediu para que eu cantasse. Eu era uma cantora de chuveiro. A minha relação com a música, ela vem muito desde nova. E antes desse ato de rejeição, assim, com essa herança musical, antes desse ato que eu tive na minha adolescência, nova, já eu explorava instrumento, eu tava
fazendo música sem nem saber, por conta da presença constante da música em casa. Mas a coisa do canto sempre foi muito, assim, cantora de chuveiro. Foi uma coisa muito louca, assim, que retomasse esse contato com a música na minha vida através do canto. E foi graças ao teatro. Então, eu sou muito grata ao teatro por isso também.
Só para posicionar os ouvintes, quando eu falo de DNA da música com a Amanda Magalhães, ela é filha de William Magalhães, o maestro hoje da banda Black Hill, e neta de Oberdan Magalhães, que foi o fundador da banda Black Hill, né? Tem muito mais ligação com a música dentro disso aí que a gente vai falar durante o programa. Amanda, a gente já fez uma breve apresentação sua aqui verbalmente, eu quero começar a fazer a apresentação musicalmente. Então vou pedir para você indicar uma música pra gente dar o start na parte musical do programa de hoje. O que, que a gente pode tocar de largada pra galera aqui?
Ah, eu vou de primeira aí na minha canção xodózinha, que é O Amor Te Dá, uma canção que veio muito do meu íntimo, assim, eu escrevi ela pensando nesses caminhos tortuosos do amor, né, que a gente vive, que não é nunca algo muito exato, e O Amor Te Dá é um pouco sobre isso, assim, um balanço geral das coisas que o amor tira da gente, mas que dá em contrapartida também. E é uma música que eu tô comemorando essa semana, ela bateu mais de 1 milhão de streamings nas plataformas, o que pra uma artista independente é um puta de um lance legal, assim, eu fico com um sorriso de orelha a orelha de pensar que tanta gente tá curtindo esse som. Então vamos de O Amor Te Dá.
Vamos nessa então, O Amor Te Dá, com Amanda Magalhães, comemorando esse 1 milhão de streamings então, e a gente volta daqui a pouco chamando o Rafael pro papo aqui. Vamos lá, já voltamos.
Foi, foi,
De volta então, depois de O Amor Te Dá com Amanda Magalhães. E trago aqui agora Rafael Berezinski para o papo. Rafael, desde 2006 você atua dentro dessa área de fotografia e eu achei interessante aqui que você fala que foi tudo por causa de um padrinho que era referência dentro do jornalismo. Quem foi esse cara que te deu esse start aí para você acabar partindo para esse meio de trabalho?
Meu padrinho se chama Wally Pereira da Silva. Ele foi um grande jornalista e tudo começou porque a minha mãe trabalhava com ele, né? E quando eu nasci não tinha uma pessoa para ser meu padrinho, minha mãe não conhecia ninguém em São Paulo. E aí ele se ofereceu para ser meu padrinho. E aí começamos a criar esse laço, né? Eu fui embora de São Paulo e depois voltei. Quando eu voltei, a gente começou a conversar, e daí começamos a falar de trabalhos, né? Qual que era a minha vontade no futuro. E aí eu falei, eu quero ser engenheiro eletrônico, né? Trabalhar, consertar televisão, rádio, essas coisas. E aí ele pensou, eu vou te mostrar outro caminho. Ele me deu um livro de fotografia de 300 páginas, era uma bíblia enorme. Assim, eu nunca tinha lido antes, né? Livros grandes. Eu li, me interessei. Ele era bem amigo do Danilo, do SESC, diretor, né? E naquela época, quando eu tava fazendo o curso, acho que era em 2005, 2004, eles tinham uma parceria, né? O SESC e o SENAC. Meu padrinho conseguiu uma bolsa pra mim no SENAC. E aí eu estudei fotografia durante um ano. E depois eu conheci um estúdio onde é referência pra mim, aprendi muita coisa lá, que é o estúdio do Zarela Neto. Eu agradeço muito, porque também ele me ajudou bastante, mas toda essa oportunidade foi graças a esse meu padrinho, Ali Pereira da Silva.
E junto com o Zarela, você ficou um bom tempo com eles lá, praticamente 9 anos trabalhando, né? Desde o seu início até 2015. Então acredito que tenha sido realmente, além de uma oportunidade de trabalho, uma bela escola para você poder entender esse meio fotografia que você estava entrando, né?
Sim, eu aprendi muita coisa lá, foram 10 anos, né? Foi meu primeiro emprego, entrei como estagiário. E na minha frente existia 3 assistentes fotográficos. Então foi tipo uma escadinha, sabe? Estagiário, depois terceiro assistente, segundo assistente, até chegar à primeira assistência, onde eu fiquei um tempo. Depois de muito tempo, com uma dor no coração, eu saí do estúdio, segui minha carreira.
Mas claro que durante esse período, além de você estar atuando no estúdio do Zarela, você foi se especializando, né? Fazendo vários cursos, conhecendo várias coisas aí para que você pudesse chegar ao momento disso que você falou, de cortar o cordão umbilical e alçar voo sozinho, né?
Correto. Eu tinha um sonho na minha vida, que era conhecer a Escócia. E eu me preparei bastante para conhecer a Escócia e também praticar inglês, né? E acho que é super importante hoje em dia, até recomendo assim. Eu sei que é difícil, mas a internet está aí e super recomendo aprender uma segunda língua, né? Então eu tive esse sonho, fui para lá, conheci a Escócia, aprendi um pouco de inglês e voltei para o Brasil novamente.
Nessa sua volta da Escócia, você acabou fazendo uma exposição no Memorial da América Latina, chamado Garimpeiros. Do que se tratava essa exposição?
Garimpeiros foi um projeto que eu não planejei, simplesmente aconteceu. Teve um feriado e aí o estúdio não ia trabalhar, eu falei, eu vou viajar. Foi minha primeira viagem que eu fiz sozinho. E aí eu fui para Minas, fui conhecer Iotim e aí eu caí lá em Ouro Preto. E aí quando eu caí em Ouro Preto, passeando lá e tal, eu vi um cara vendendo pedras, né? Pedras preciosas. Eu falei, onde é que o pessoal extrai essas pedras, né? E aí ele me falou uma cidadezinha minúscula. Aí no dia seguinte eu peguei minha câmera e fui pra lá, no garimpo, né? Cheguei lá, não tinha ninguém, porque era feriado. Aí eu fiquei um tempinho lá, esperando. Falei, meu, vou ficar aqui, porque em algum momento vai chegar alguém e vai começar a trabalhar, né? E aí começou a chegar. Chegou uma rapaziada, eu fiquei lá vendo eles trabalharem, fiz umas fotos. Quando eu voltei, eu vi uma oportunidade assim, de escrever algum projeto. E aí estavam selecionando os trabalhos para o Salão da América Latina. Eu mandei essas fotos de garimpeiros e daí selecionaram lá.
E essa primeira exposição aí, o seu trabalho especificamente, uma obra que partiu de você. Como é que foi pro Rafael profissional?
Olha, pra mim foi uma coisa assim, primeira vez a gente nunca esquece, né? Ainda mais ali no Memorial da América Latina, é uma coisa que eu jamais vou esquecer. E daí também, nessa hora que é legal ter os amigos por perto também, porque eles foram me prestigiar, então foi maravilhoso.
Como você falou, a primeira vez dificilmente a gente esquece, como a Amanda até falou, a primeira vez, quando aconteceu dela cantar, é aquele momento que fica marcado, né? Principalmente quando é um start numa carreira que tá chegando até você. Na verdade, acho que é o momento que você fala, realmente, eu tenho capacidade, dá pra fazer isso, vamos nessa. Mas, Rafa, dentro do Sons Brasil, eu tenho um momento pitaco do convidado, que eu peço pra que cada convidado que vem aqui traga pra gente uma música de alguém que tá na batalha aí, pra que a gente possa apresentar isso pros nossos ouvintes. E esse espaço aqui no Sons Brasil é pra isso. Então, eu vou te convidar pra você pitaquear no Sons Brasil agora.
Gostaria de falar de um artista que tem um talento sem palavras. O nome dele chama Nabil, ele canta rap. Eu conheci ele através de um DJ e ele chegou até em mim querendo fazer umas fotos, né? Só que ele falou que não tinha dinheiro pra estar realizando as fotos e tal. Daí eu falei, ah, beleza, vamos fazer, cara, tranquilo. E aí a gente se conheceu, rolou um ensaio e a gente começou a virar amigos, né? Trocar ideia. Eu gostaria muito de indicar ele, o Nabil, e sua música, Perfeito Imperfeito.
Vamos nessa então, pitaco do Rafael Berezinski aqui no Sons Brasil, Nabil e a música Pretérito Imperfeito. E a gente volta pra dar sequência no papo.
Mulher morreu vítima de uma bala perdida no seu nascimento. Sul de São Paulo. Estavam ali próximos quando os bandidos tentaram roubar o carro.
Testemunhas que estavam em um ponto de ônibus disseram aos familiares dela que um grupo de jovens tentou assaltar o motorista de um carro, tirou contra os bandidos que correram na direção da dona de casa. O marido chegou ao local momentos depois de ouvir os tiros.
Seus lutos, quando seus olhos fecham o além, quem de vocês são brasas? Quem poderia estancar seus lutos quando seus anjos cambalear, se discernem mistérios da dor, frases amarrotadas? Quem poderia estancar seus lutos? Se essas adagas ferem, perpassam. Seu empirismo é só um desastre, cores abandonadas. Quem poderia estancar seus lutos?
Seus sonhos
não tornareis
sibilante,
não ouvireis.
Sois distante,
não achareis. Encontre-os e os concebeis.
Sem cores, sem nitidez, expire, morra, conte até três. Incite a chama que desconheceis, se existe chama dentro de vocês.
Quem poderia estancar seus lutos quando seus olhos perdem a direção? Quem de vocês são brasas? A chama que desconheceis, se existe chama dentro de vocês. Sem cores, sem nitidez, respire, morra, conte até três. Incite a chama que desconheceis, se existe chama dentro de vocês. Quem poderia estancar seus lutos quando a droga traz a piração? Quem de vocês são brasas? Quem poderia adentrar seus mundos quando seus anjos cambalear? Se discernindo mistérios da cor, casas abandonadas. Sem cores, sem nitidez, respire, morra, conte até três. Incite a chama que desconheceis, se
Esses vistos chama dentro de você.
Se deite, se cale, respire, repare a utopia de um sonho que de nada vale. Na fenda profunda do óbito, espírito insólito, obscurece num vale. Fenótipo firme, monólito, cru e bucólico, volte pra si, tu. Mate o que mata por dentro, só por um momento as cores se tornam azuis.
Sem cores, sem nitidez, respire, morra, conte até três. Incite a chama que desconheceis, se existe chama dentro de vocês. Sem cores, sem nitidez, respire, morra, conte até três. Incite a chama que desconheceis, se existe chama dentro de vocês.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Depois,
faz o tempo parar.
Depois.
Segundo bloco dos Sons do Brasil aqui na área, e você acabou de ouvir Talismã com Amanda Magalhães, com uma participação super especial da Lineker. Amanda, fala pra gente da Talismã.
Ah, essa música, eu tenho uma história muito afetiva com ela, assim. Bom, pra começar, acho que ter a participação da Lineker, né, que dispensa apresentações, que eu considero atualmente das maiores vozes que a gente tem da soul music brasileira, da música negra brasileira, pra começar, que essa participação por si só já me fez zerar a vida, né? Então, eu já amava essa canção e quando esse molho dela foi acrescentado, acho que virou um caso de amor mais profundo. Esse disco, Sérgio, que é o Fragma, onde tem essas canções, e Talismã é uma delas, é um disco que fala sobre afeto, né? E Talismã, essa música, ela fala sobre essa leveza que existe também no amar. É uma música que eu compus, ela foi quase que psicografada, eu brinco assim. Ela aconteceu de um jeito muito fluido, ela veio a mim e tudo nela fluiu de um jeito muito surreal. E eu acho que o bom amor, aquele amor que a Cássia Eller cantava, né, a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida, ele é assim, ele é fluido. E Talismã, pra mim, é sobre essa fluidez, é sobre essa leveza, sobre esses afetos, assim, que nos arrebatam, mas nos deixam num estado de calma, assim. Então, eu gosto muito dela.
Você citou aí o Fragma, que é o seu álbum que você lançou em 2020. Esse é o seu primeiro álbum de carreira como produto fechado, é isso?
É isso, meu primeiro álbum de estúdio. Eu fiquei numa gestação aí mais ou menos longa dele, porque a gente, quando tá fazendo o primeiro disco, né, a gente fala muito na música que disco não se termina, disco a gente abandona, porque se depender do artista, ele nunca vai querer terminar. Então, foi uma gestação longa, assim, mas ele chegou na hora que precisava chegar, né, e eu tenho um carinho grande já por esse, que é o meu primeiro trabalho, e acho que ele abriu aí caminhos, é o primeiro de muitos.
Mas antes disso, você tinha lançado alguns singles em 2018, mesmo, é o que a gente pode falar oficialmente do primeiro trabalho seu como cantora, compositora, que foi o Fazer Valer, com a participação inclusive do Rincón Sapiencia nesse trabalho, né? Você então define assim oficialmente esse trabalho 2018 como o início oficial da sua carreira como cantora, compositora? Você passa a contar a partir daí?
Olha, eu sinto que esses singles que foram lançados a partir de 2018, e como você bem disse, Fazer Valer estreou essa leva, né, de singles, essa fase anterior ao lançamento do meu primeiro álbum é muito uma fase que sim me representa, representa um momento da Amanda, mas é muito um momento da Amanda produtora, engraçado isso. Eu considero que só com o Fragma que a Amanda esteve ali, a Amanda pessoa, sabe? Não era a Amanda produtora musical, fazendo as experiências dela, não era nada disso, era uma nudez minha, era uma parada muito vinda de dentro. Então, sim e não, assim, é uma pergunta complexa essa.
Eu acho que então vamos considerar que sim, foi o primeiro trabalho, porém dentro de uma fase experimental onde você teve a oportunidade realmente de, fazendo até o link com tudo isso, de experimentar tudo aquilo que você tinha na cabeça e que acredito que com isso você conseguiu peneirar, conseguiu tirar ali o sumo disso daí para poder chegar até o Fragma. Então valeu como período experimental disso tudo.
Ah, com certeza, com certeza.
E como eu disse, o Fazer Valer, você teve a participação do Rincón Sapiencia. Tocamos agora Talismã com a participação da Lineker. No Fragma você tem outras participações, sem contar o peso dos convidados que vêm a brilhantar o trabalho, mas essa questão do featuring, do convidado, de você ter essa galera participando com você da música, você acha interessante isso? Acrescenta, dá uma engrossada no caldo do seu trabalho?
Nossa, demais. Eu acho essa troca, que essa era dos feats, né? A gente vive a era dos feats. E uma coisa que acaba sendo o resultado disso é uma troca muito grande que, por exemplo, agora, durante a pandemia, onde os encontros estão limitados e tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Às vezes é a parceria em uma canção que surge, um convite, que te faz ter ali um espaço, de repente, de trocar com um artista, de conhecer outros artistas e, enfim, aprender. A gente sempre aprende muito, né, um com o outro. Acho que é esse um momento particularmente difícil para a classe artística, muito por conta disso também, que é o fato da gente estar sendo privado dessa troca, né, desse aprendizado. Eu, para conseguir criar, eu me sinto constantemente bebendo das coisas e das pessoas. E isso se estende, né, pro estúdio, pra hora de canetar junto, de escrever junto.
alguns desses artistas eu já conhecia. E por isso, por já rolar uma identificação e uma admiração e já ter uma relação, eu os convidei. Outros eu não conhecia. Então tive a grata surpresa de repente conhecer eles e sacar mais o trampo deles e entender e ver, putz, o que eu tenho para aprender disso aqui? E a resposta definitivamente é de que é de um enriquecimento muito grande.
Eu acredito que quando isso aconteça, eu tiro com base no meu trabalho também, que não é a criação, a produção musical, não sou cantor, não sou compositor, mas quando a gente, no desenvolver do nosso trabalho, você tem um contato com uma pessoa que traz a visão dele dentro daquilo que desenvolve, o leque que se abre na sua frente, ele fica desse tamanho, você fala, olha que coisa maravilhosa. E eu acho que é bem isso mesmo, principalmente na questão da música, não que na produção ou na fotografia seja diferente, eu acredito que seja a mesma sensação, mas para vocês na música é porque a obra ela é uma coisa que é muito particular de quem cria. Quando vem essa questão da participação, você tem esse contato com esse pessoal, o leque que se abre em termos criativos, você vê a imensidão do mundo, do caminho que se abre à sua frente.
Sem dúvida, sem falar que ainda tem o fator de ser uma oportunidade também do público daquele artista, que vinha acompanhando aquele artista, conhecer uma artista nova e vice-versa, né? Então ainda existe esse lugar de disseminação, assim, do que está sendo feito. Então, pô, é muito legal. Eu sou fã da era do feat. É isso que eu tenho pra dizer.
Amanda, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que, que nós temos preparados?
Opa, eu vou colocar Deixar Levar aí nessa lista, que é uma música que eu acho que ela é autoexplicativa, não vou falar muito dela não, mas ela é basicamente sobre aquela dor de cotovelo que dá depois que você pisou na bola e tá longe de quem você gosta, e acho que ela fala por si só.
Vamos nessa então, Deixar Levar com Amanda Magalhães. Daqui a pouco estamos de volta aqui para continuar o papo.
Olhar pra trás, ai, 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 ai. Seu tanto faz me destrói. E agora eu quero mais amor em paz. É bem capaz da gente desfazer o nó de nós logo mais. Eu fico rezando para os orixás. Me pego sem saber te encontrar. Passando as horas e você nem dá bola e eu pensando coisas pra falar. Ah, onde você tá? A gente tá pra se esquecer, não dá pra demorar. Mania de você olhar no que dá. Eu fico tentando deixar levar. Até demais, amor não vai. É bem capaz da gente se perder, não se ligar nunca mais. Eu fico rezando para os orixás. Me pego sem saber te encontrar. E vão passando as horas e você nem dá bola. E eu pensando coisas pra falar. Ah, onde você tá? A gente tá pra se esquecer, não dá pra demorar. Mania de você olhar no que tá. Eu fico tentando deixar levar.
De volta depois de Deixar Levar com Amanda Magalhães. Rafael Berezinski, continuando aqui no papo do seu trabalho e da sua carreira, falamos aí da experiência que você teve na Escócia com a volta com a exposição Garimpeiros, porém surgiram novas oportunidades na Europa, ou seja, 2016 você foi para a Itália com a exposição Garimpeiros, ou seja, aquela coisa que foi totalmente sem pretensão nenhuma, acabou te abrindo espaço no memorial, numa exposição e de repente te abriu espaço na Itália para isso também, e nesse mesmo ano, 2016, você teve uma experiência em Tel Aviv, Israel, e também em Lisboa. Então eu queria que você, nesse pacotão todo aí, passasse pra gente toda essa sua vivência em 2016.
Ah, nossa, 2016 pra mim foi um ano, assim, inesquecível. Acho que foi um ano sabático, assim, sabe? Começando por Itália, bom, foi uma viagem que rolou. Tudo isso tem uma história de amor por detrás. Eu vou dar uma resumida, mas enfim. E aí, então, a gente foi pra Itália, ficamos um tempo na Itália, e nos lugares assim surgiu a oportunidade, se você quer expor aqui, pode. Eu não estava preparado para isso, né? Foi um pouco corrido, porque eu tinha que imprimir as fotos, colocar a moldura, todo esse processo, mas no final acabou dando tudo certo. Depois seguimos para Tel Aviv, Israel, que foi uma experiência assim incrível. Israel é incrível, eu jamais na minha vida pensei que ia estar em Israel, jamais pensei que eu ia conhecer Jerusalém, que eu ia estar lá no Muro da Lamentação. É uma energia incrível, Israel, assim. Também lá eu tive a oportunidade de trabalhar com outros fotógrafos, eu aprendi muita coisa lá com um fotógrafo de moda, não vou lembrar o nome dele, e um fotógrafo de publicidade também, que foi mais um aprendizado, assim, que somou muito na minha vida. Por pouco tempo que fiquei lá, mas foi surreal. E depois de Israel, aí eu tive essa experiência em Lisboa, né? Portugal também, que é uma cidade incrível, voltaria, assim, pra lá, porque é muito gostosinho de se viver lá, de morar. Não que eu não curte o Brasil, eu amo o Brasil, mas Lisboa tem um charme, assim, sabe? E lá também eu tive a oportunidade de trabalhar com fotógrafo, só que esse fotógrafo já era um pouco diferente porque ele trabalhava com vídeo. E aí começou a despertar, assim, essa coisa de filmar, fazer vídeo, trabalhar com clipe. E aí eu falei, ah, vou tentar, né, também, a filmar e fazer as coisas. E aí eu comecei a entrar em contato com os artistas de Lisboa, assim, né, comecei a mandar e-mail, oh, vamos fazer um vídeo, vamos fazer umas fotos, tentando alguma coisa. Aí uma vez um artista me respondeu, e aí a gente se conheceu e tal, fizemos umas fotos no primeiro dia, daí ele me convidou, você quer fazer um clipe? Eu falei, ah, bora, vamos fazer, mas eu nunca fiz, eu não tenho um equipamento apropriado nem nada, mas eu tenho essa câmera aqui, eu acho que ela segura, e bora lá. E aí a gente fez um clipe, ficou bem legal. Depois ele me chamou de novo, a gente fez um segundo, e também foi bem legal. E hoje eu fico bem feliz de ter participado um pouquinho da história dele, porque ele é um artista hoje em Lisboa, assim, super reconhecido, e tem uns raps bem legais, assim, umas músicas bem legais. É um cara bem reconhecido agora em Portugal.
A partir daí, aquilo que a gente fala, olha o leque que abriu, já abriu novas possibilidades dentro do trabalho. A foto já veio agregada com o vídeo, que, claro, tem a ver, mas acrescenta o lado do movimento da coisa, você não tá estático ali naquele momento. Pois não, Amanda?
Eu quero dizer aqui que eu tô ficando fã do Rafael e eu tô querendo já marcar aí uma sessão de fotos, um clipe, alguma coisa, cara.
Bora, vamos!
Sons do Brasil conectando as pontas aí. E aí, Rafa? Com a sua volta pro Brasil, lógico, tiveram várias outras coisas, mas a gente dando um salto aí, chegamos em 2019, onde o Rafael resolveu parar de ser o assistente e passar a ser o protagonista do trabalho, ou seja, a partir daí você resolveu que já ia começar a criar os seus próprios projetos e com isso começou a surgir projetos interessantes, seus, diretos, sem ser um assistente de alguém. Nesse momento você criou seu estúdio, você tem um estúdio seu, como é que foi essa virada na sua vida profissional?
Então, essa virada para assistente é muito difícil, né? Você fica um pouco inseguro em relação de se jogar no mercado e você buscar os seus clientes, porque é muito fácil quando você tem alguém que já te põe numa produtora, já te põe numa agência, já tem um network engatilhado que, tipo, vou sair e já vou ter vários trabalhos. Agora, para você, quando você sai e é totalmente independente, é muito difícil. E aí é um pouco na boca a boca, né? Você faz um ensaio com o artista vai lá, divulga seu trabalho, daí o outro artista vai lá, ah, gostei, vai lá e entra em contato com o artista e assim vai, tipo, em boca em boca.
Ou seja, aquela garimpagem, fazendo um link com garimpeiros aí que você fez, é bem isso. Na verdade, você traz toda aquela experiência de trabalhar como assistente, mas a partir daí a responsabilidade, inclusive, do resultado do trabalho é totalmente sua. Não tem como você dividir com ninguém. É onde o profissional começa a se firmar no mercado mesmo, né?
Sim, e aí também de todo esse tempo que você viajou, estudou, passou por alguns estúdios, você consegue colocar um pouco da sua linguagem com tudo que você aprendeu, você consegue colocar o seu olhar, a sua dinâmica de trabalho, o que você quer fazer, o que você quer criar, mas com o artista junto também, né? Esse papo sempre é importante estar fazendo, porque daí os dois criam juntos e daí cada um também vai aprendendo um com o outro e tem um resultado completo, assim, sabe? Respondendo essa outra pergunta, eu tenho estúdio sim. O estúdio fica lá onde eu trabalhei por 10 anos. Graças a Deus ele abriu espaço pra mim. Temos uma parceria. Ele deixa o estúdio pra mim usar, fazendo as coisas. E quando ele precisa também tô sempre lá pra ajudar. Geralmente também sempre tem uns trabalhos que não tem verba, né? Eu tô lá pra ajudar também. E aí a gente vai fazendo essa troca.
Uma mão lavando a outra, como sempre, não é?
E tem que ser assim.
Eu vou pedir licença pra vocês. Quem vai dar o pitaco no Sons Brasil agora sou eu. E estamos trazendo um lançamento de uma pessoa que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil 34, lá no nosso primeiro ano de existência, que é o Adilson Aragão, e ele está com um EP prontinho para sair, e ele nos deu a honra de ser o primeiro a apresentar isso daí. Estamos trazendo a música Soul Música, Soul, S-O-U-L, Soul de Soul, de alma. Vamos apresentar esse lançamento de Adilson Aragão aqui, e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Faz o quê? Trabalho com música, da música eu quero viver. E saio, faço repertório pra tocar, pra ver a galera dançar, sorrir e cantar. E nem recebe dólar, é real no fim do mês, balemada pras contas pagar. Trabalha com quê? Faz o quê? Trabalho com música dela que eu quero viver. Ainda insiste, faz o quê? Trabalho com música da música eu quero viver. Agora sei que você me entendeu e que o meu trabalho às vezes é mais árduo que o seu. Chega pra cá, um abraço vem me dar e juntos vamos todos cantar. Sei que você me entendeu e que o meu trabalho às vezes é mais árduo que o seu. Chega pra cá, um abraço vem me dar e juntos vamos todos cantar. Trabalha com quê? Lá vem a outra. Que
saco. Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pessoas, mas eu só me encaixo em você.
Tanto
Chegamos agora no terceiro bloco do Sons do Brasil, capítulo 336, e vocês ouviram aí a música Saiba, com Amanda Magalhães, com uma participação super especial também. Fala pra gente da Saiba, Amanda.
Poxa, Saiba, eu fiz essa música quando eu tava no início de uma relação que tava me fazendo muito bem, assim, e eu tava desconfiando muito disso, porque quando a coisa tá muito boa, a gente é condicionado a duvidar, né? Acho que foi um momento onde eu estava refletindo muito sobre isso, porque a gente aprende ao longo da nossa vida que o amor bom, inconscientemente, tá? Mas eu tenho essa teoria. A gente aprende inconscientemente que o amor bom de verdade, pelo menos, não sei, é aquele que é sofrido, que ele é cheio de provações, ele tem que ser muito difícil, se tiver muito fácil tem alguma coisa errada. Eu parava e me pegava pensando, caraca, não, isso aqui tem que ser o amor de verdade, né? Porque às vezes amar é fácil e a gente tem que falar mais sobre isso, né? Nas músicas, nos filmes, a gente tá sempre vendo aquele amor das tempestades. E aí, como eu disse, Fragma, essas canções que foram escritas no processo de composição, né, de feitura desse trabalho, foram canções onde eu tava muito nesse momento, assim, revendo o amor, revendo o meu conceito de afeto, e Saiba foi nessa onda. E claro, a participação do ilustríssimo ser mais musical que eu já conheci na vida, que é o Seu Jorge. Então, a música ganhou outro brilho, né? E é uma das minhas favoritas também.
Na verdade, é aquilo, né, que você falou, amor bom tem que sofrer.
Pô, o Vinícius já dizia isso, né? Amor só é bom se doer, pergunte pro seu orixá. Quer dizer, olha as noias que a gente... Eu amo essa música, né? Eu entendo super ao mesmo tempo que ele quis dizer, mas a gente pensa isso de verdade, né? Peraí, tá na hora de repensar, reconstruir um pouco essa ideia aí. Senão todo mundo vai terminar no antidepressivo. Aí já não dá.
Não, aí complica tudo. Tá certo. Amanda, dois momentos da sua carreira que eu queria dar uma pincelada muito rapidamente pra gente registrar aqui. O primeiro é o Los Angeles International Music Video Festival 2020, onde você foi convidada a participar. E só foi eleita como a melhor voz do ano. E também O Amor Te Dá, que é a sua canção que nós já tocamos aqui, ganhou como melhor canção. Fala pra gente dessa experiência e desse momento pra ti.
Chique, né? Chique demais. Essa experiência, assim, ela foi bem louca mesmo de viver, porque acho que o Rafael vai se identificar com o que eu tô falando, acho que muita gente, até quem não é da arte, vai se identificar com o que eu vou falar. Me pego sempre me confrontando porque que a gente tá sempre sentindo que a gente precisa de uma validação, né? Você ser premiado, ganhar em alguma categoria, de qualquer coisa que seja, ganhar elogios, qualquer coisa que seja, rola um sentimento de validação, né? Eu senti uma validação tremenda, assim, do meu trampo, do meu suor. É um festival muito maneiro de música e ter sido reconhecida dessa maneira não só validou muito da minha peleja, como foi um lugar de afirmação, assim, que essa parada me pegou. É isso aí, tô no caminho certo, posso seguir fazendo música. Eu sou muito grata à experiência desse festival, porque além de tudo, e esse tá sendo um papo reincidente aqui hoje na conversa, né, promoveu conexões. Acho que isso é uma das coisas mais importantes quando a gente tá falando de arte de ser humano. Então, teve ainda esse plus, esse bônus aí, e aconteceu a premiação no meio da pandemia, foi no primeiro ano da pandemia, e a galera da organização do festival deu um jeito de criar toda uma plataforma para que o evento não deixasse de acontecer. Foi uma experiência digital bem doida. Eu não sei esse ano ainda como é que tá. É no segundo semestre que acontece, né, anualmente, o festival, mas fica aqui a minha dica aí, minha pitacada do mundo do cinema barra música, do audiovisual. Quem curte aí essas cenas, fiquem ligados no Labrief, que é um festival muito massa, assim, que além de permear ali a galera já consagrada, fortalece muito a galera do independente, assim. Então, todo o meu amor a esse festival e a essa história aí dessa premiação.
E uma outra coisa que eu queria frisar aqui, Amanda, é a sua participação, partindo pro lado atriz, que foi de onde tudo começou, na série 3%, produzida pela Netflix. Fala pra gente dessa experiência que você teve lá também.
Poxa, essa experiência foi, como dizem os americanos, game changer, mudou minha vida. Eu nunca tinha participado, eu era bichinho do teatro, assim, né? Com fé, com força, com orgulho, e flertava com o cinema. Minha relação com o cinema era uma coisa assim, putz, é algo distante. Eu sempre consumi muito, eu sou muito cinéfila, mas via como algo mais distante. Eu inclusive nem tinha essa ambição, e aí caiu no meu colo essa personagem. Foi a minha primeira experiência no audiovisual, assim, num projeto grande, numa dimensão dessa, né? Tipo, calma aí, Netflix.
foi coisa de demorar para acreditar que estava acontecendo e foi de um aprendizado bizarro, muita gente envolvida para que um projeto desse aconteça, né? Então me trouxe a dimensão de uma série de coisas no mundo do cinema, me trouxe esse olhar novo sobre atuação também, num lugar de que a gente atua para a câmera de uma maneira muito diferente, estar atuando no palco, estar atuando para a lente, são duas coisas completamente distintas. Então foi uma oportunidade de investigação também para mim enquanto atriz, de me reinvestigar, me redescobrir. Então é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho e sempre fui uma verdadeira tarada por sci-fi. A gente vê pouco aqui no Brasil, né, esse gênero sendo muito explorado, não é algo muito que faça tão parte da nossa cultura. Então assim, eu ficava desacreditada que eu tava tendo essa oportunidade de estar numa distopia, de estar vivendo assim a minha fantasia de geek desde sempre tava acontecendo. Então incrível, eu amo 3%, e fica aí essa dica para os outros nerds de plantão que estiverem ouvindo a gente, que curtam o gênero, deem uma sacada em 3% na Netflix.
Amanda, eu já dei o meu pitaco, o Rafael já deu o pitaco dele, eu vou convidar você para dar o seu pitaco aqui no Sons do Brasil. O que, que você está trazendo de bacana para a gente apresentar para os nossos ouvintes?
Olha, queria dar muitas pitacadas, mas eu vou escolher uma pitacada que está com um lugar nesse momento especial no meu coração, que é uma artista que eu admiro muito e que eu estou tendo o privilégio de estar produzindo agora algumas faixas do disco dela, é a Aná. Com essa faixa, que é uma faixa super irreverente, chamada Tico Tico no Fubá. É uma versão dela, da Tico Tico no Fubá, que vai estar nesse trabalho que ela tá para lançar, que é um trabalho que se propõe a fazer uma linha do tempo da história da música, da indústria da música no Brasil. Então passa por várias décadas. E Tico Tico acabou de ser lançada como um single anterior aí ao lançamento da obra completa. E conta com um clipe muito massa que tá no YouTube. Então essa vai ser minha pitacada de hoje. Espero que vocês curtam.
Vamos lá, então, pitaco da Amanda Magalhães aqui. Tico Tico no Fubá, o grande clássico brasileiro na voz de Aná. E a gente volta pra gente poder botar um ponto final aqui no papo de hoje, que foi massa. De volta depois do pitaco de Amanda Magalhães, Tico Tico no Fubá com Aná, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 336. Mas antes, Rafa, eu queria dar uma passada rapidamente por um projeto seu aqui, que é o Luzes Artistas Performance, que é o LAP. Fala pra gente do que se trata esse danadinho aí.
LAP surgiu de uma forma de ajudar artistas que estão começando. Artistas que não têm a possibilidade de estar fazendo uma foto, ou já tem música, mas não tem clipe. Mas é de uma forma mais intimista, mais... Não é um clipe, é um tipo um vídeo performance. Então, o LAP surgiu na ideia de ajudar esses artistas aí que tá começando. E é um vídeo filmado em um único take. Então, vira uma performance do artista. E aí, nesse vídeo, eu coloco umas luzes no meio do artista, meio que na horizontal, vertical, cruzando o artista, dando esse efeito. E aí surge esse nome aí, LAP, que é Luz de Artistas e Performance.
É interessante, cara, que tem muita gente realmente que tem trabalhos aí, mas como são iniciantes ou não tem realmente uma estrutura para de repente produzir uma coisa, pelo menos é uma forma deles terem um material de vídeo, porque hoje em dia o vídeo é muito importante, né, dentro de todo esse processo, né? Hoje em dia a galera não se contenta só em ouvir, eles querem ver também. Então é uma forma de repente dar essa oportunidade para a galera, por mais simples que seja, mas abre a possibilidade deles ter o canal dele no YouTube apresentando isso, né?
Também quero aproveitar e deixar o convite para quem quiser participar, é só entrar em contato lá no LAP. A gente não cobra, é só participar mesmo. Então eu deixo esse convite aí para quem quiser participar também.
Rafa, e aproveitando então, quero agradecer muito, como eu já disse no início do programa, você aceitar o nosso convite, vir aqui, quebrar essa barreira, né? O Rafa falou, rapaz, eu nunca dei entrevista e tal, mas tá aqui, não foi entrevista, foi um papo super bacana. O Rafael trouxe aqui uma visão dele do segmento, um trabalho muito interessante. Só tenho a agradecer você mesmo. Aproveita também e já dá as redes sociais pra galera poder entrar em contato com o LAP, com o Rafael, fotógrafo, com tudo que tem direito aí, por favor.
Eu que agradeço o convite, pra mim tá sendo muito difícil, assim. Até comentei com o Thiago, pô, Thiago, você me indicou lá, cara, você sabe que eu sou tímido, mas ele falou, vai lá, se joga, né? Sempre tem a primeira vez também, né, pra dar uma entrevista. Então, eu quero agradecer você pela oportunidade, também de estar conversando aqui com a Amanda, bora fazer essas fotos aí um dia também. Quem quiser, me segue lá na rede, o nome é Rafael Berezinski, Berezinski é meio difícil de escrever aí, mas é único. Se colocar Rafael, o Berê lá já vai aparecer minha fotinho e também o Instagram da LAP, que também é único, que é Luzes Artistas e Performance.
Obrigado, e pintando o projeto novo, o Sons Brasil tá com a porta aberta, que é só chegar e mandar pra gente que a gente divulga com o maior prazer tudo isso, tá bom? Assim como também Amanda Magalhães, prazerzaço estar te recebendo aqui. A gente, em algum momento, já tinha trago o trabalho da Amanda aqui como pitaco. A gente, como xereta que é, fomos atrás, fomos conhecer o trabalho. Um trabalho de uma riqueza muito grande mesmo. E o prazer de estar te recebendo aqui é enorme, Amanda. Só tenho a agradecer também você estar junto com a gente.
Ah, obrigada eu pelo espaço, a galera que acompanhou aqui o nosso papo nessa uma hora. Muito feliz mesmo de estar junto com gente que gosta de música, tá pela música e dá os braços aí nessa nossa peleja musical, não é mesmo? Nessa nossa vida musical, ela carece muito de gente que dê a mão e fale, bora aí, vamos junto. E eu amo a programação aqui sua, acompanho o programa, como eu disse, já era fã. Então, poxa, puta de um privilégio estar tocando aqui hoje e estar com vocês dois, trocando tantas ideias maneiras. Obrigada mesmo.
Legal, Amanda. Também pra galera que queira acompanhar o trabalho da Amanda, lançamentos e tudo mais, manda as redes sociais aí, plataformas, tudo que o pessoal pode achar o seu trabalho por aí.
É, só me seguir nas plataformas digitais, sua plataforma de música preferida, você vai lá e digita Amanda Magalhães, vai aparecer minha carinha bem de traquinas, essa pessoa que você vai dar follow. E no Instagram eu tô como @AmandesMagalhães. Esse Amandes é com Z. Então, @AmandesMagalhães no Instagram, no Facebook, no Twitter, a coisa toda. Tudo é o mesmo usuário.
Muito bom, muito bom. Para você que está aí ouvindo, Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Baruque FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser acompanhar o Sons Brasil pelas redes aí também, é só anotar no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, de todos os programas que já foram ao ar estão à disposição desde o nosso primeiro, lá em 2015 até agora. É só você entrar lá e escolher aquele que você quer ouvir. O que garantimos é papo bacana e música de primeira qualidade. Tudo isso no mixcloud.com/sonsdobrasil. Amanda, vamos lá então para a gente encerrar os Sons do Brasil, que é uma tradição nossa aqui, sempre com uma música da artista convidada. Eu vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa botar o ponto final nesse papo de hoje aqui.
Eu vou botar um ponto final nessa história com uma música que acabou de ser lançada, em parceria com a minha mana, que foi meu pitaco do dia, que é a Ana. A música se chama Me Cuidar. Também tá com um videoclipe lindeza aí, que a gente fez só entre mulheres, com uma equipe de filmagem toda de mulheres. Fomos pro interior de São Paulo para gravar da maneira mais segura possível e mais bucólica possível essa música, que basicamente fala sobre duas mulheres aí se ajudando uma outra a se lembrar de quem elas são, a se lembrarem de si. E eu aproveito para mandar um salve, um grande beijo para a Ana. Fiquem com Me Cuidar, espero que vocês gostem.
É isso aí, então, encerrando os Sons do Brasil 336, Ana e Amanda Magalhães com a música Me Cuidar, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora e também esperando contar com você no próximo domingo, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muita poesia, muito som, muito trabalho, muita informação, muita alegria, muito humor e esperança no coração de que amanhã seja um dia sempre melhor do que hoje. Um abraço para vocês, muito obrigado, Rafael Berezinski, muito obrigado, Amanda Magalhães, um beijo para vocês e até a próxima semana.
Queria não pensar mais em você, queria pensar mais em mim. Queria não pensar mais em você, queria pensar mais em mim.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.